Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
A Polícia Federal destruiu campos de caça em Matelândia, no oeste do estado. O Rodrigo Silva tem os detalhes.
A Polícia Federal, com o apoio do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, destruiu 3 acampamentos e 9 campos de caça no Parque Nacional do Iguaçu, na região de Matelândia, no oeste do Paraná. A destruição ocorreu durante uma operação de combate a crimes ambientais ontem. Ninguém foi preso. Foram patrulhados 12 quilômetros do parque durante 7 horas. De acordo com a PF, nos campos de caça, os caçadores colocavam armadilhas e rações para atrair animais e matá-los. No primeiro semestre deste ano, na região do Parque Nacional do Iguaçu, a polícia prendeu 24 pessoas e apreendeu 16 armas de fogo. Rodrigo Silva para o Paraná de hoje.
Está em discussão na Câmara Federal um novo modelo de seguro obrigatório para o trânsito. Pelo projeto, os proprietários de veículos poderão escolher a companhia seguradora autorizada para contratar o seguro obrigatório, no caso, o DPVAT.
Em audiência pública na Comissão de Viação e Transporte da Câmara, o deputado Lucas Virgílio, do Solidariedade de Goiás, defendeu o projeto de sua autoria que cria um novo modelo de seguro obrigatório de trânsito. A proposta muda o nome do atual seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre para seguro obrigatório de acidentes de trânsito. Pelo projeto, os proprietários de veículos poderão escolher a companhia seguradora autorizada de sua preferência para contratar o novo seguro. Segundo Virgílio, a mudança é necessária porque o DPVAT é um modelo que se encontra falido.
Propõe uma democratização do seguro DPVAT. Eu acho que só de a gente mudar o nome SOAT, eu acho que já cria uma onda positiva. Ao meu ver, a minha opinião é que o modelo atual do DPVAT, ele é um modelo totalmente já desgastado, é um modelo, ao meu ver, falido. Eu acredito que é muito mal visto pela sociedade, muito mal visto devido ao grande número de fraudes que tem, a tantos noticiários que se tem no nosso país, da forma com que está o seguro DPVAT. Não é só coisas ruins. O DPVAT tem o seu lado bom, tem o seu lado social.
José Ismar Alves Torres, presidente da seguradora Líder, atual gestora do DPVAT, criticou o modelo proposto por se tratar de um modelo que já existiu em 1974 a 1986 e que o modelo fracassou porque não garantia a cobertura universal.
Nessa época, poucos contratavam esse seguro, a inadimplência foi muito alta e havia uma dificuldade muito grande para as vítimas acessarem esse seguro. Ela precisava identificar em qual seguradora tinha feito o seguro. Dá para imaginar a dificuldade de se localizar em qual seguradora havia contratado. E, por essa razão, esse seguro também, até 1986, teve uma altíssima inadimplência, a razão pela qual houve modificação.
Ícaro Demarque Araújo Leite, diretor da Superintendência de Seguros Privados, explicou que a superintendência fiscaliza a gestão da seguradora Líder, mas a atuação da SUSEP tem limitações impostas pela legislação.
Há a necessidade de fazer ajustes na cobertura, na questão da invalidez, nos valores e assim por diante. Utilizando-se ou aceitando-se ou seguindo em frente com o atual projeto do deputado Lucas Virgílio, ou não, a gente entende que necessariamente vai ter que fazer alguns ajustes legislativos e a gente vai precisar bastante da participação aqui do Congresso Nacional na construção dessa saída.
O deputado Simão Cecim, do Partido Social Democrático do Rio de Janeiro, colocou em dúvida a obrigatoriedade do seguro e falou que o interessado só é atendido depois de um processo burocrático muito difícil.
A minha grande dúvida é o conceito de seguro. O conceito de seguro, no nosso entendimento, é que ele seja facultativo. Contrata um seguro quem quiser. Eu não conheço outro. Se conhecer, por favor, me informe.
Uma comissão especial deve analisar a proposta de mudanças no seguro DPVAT durante o segundo semestre. Da Rádio Câmara, de Brasília, Márcia Torres.
Senadores fizeram críticas acentuadas aos aumentos nos preços dos planos de saúde. Muitos consideram abusivos os aumentos autorizados pelo governo federal.
Os custos já começaram a subir para os brasileiros que conseguem pagar por um plano de saúde. A Agência Nacional de Saúde, que regula o setor, editou novas regras no fim de junho, que, segundo especialistas, poderão dobrar o preço dos planos. Entre os principais prejudicados estão as pessoas com mais de 80 anos de idade. É o grupo que mais cresce entre os associados e, normalmente, os que mais precisam de atendimento médico e procedimentos complexos. Uma das mudanças aprovadas pela ANS permite a cobrança de até 40% de coparticipação no valor do serviço. Em outras palavras, se uma consulta ou procedimento custar R$ 100, o paciente poderá ter que pagar até R$ 40. Para o senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, a ANS está defendendo mais as empresas que oferecem planos de saúde do que os pacientes.
Nós praticamos aqui no Brasil, hoje, um dos planos de saúde mais caros do mundo. O Sistema Único de Saúde, muitas vezes, é banalizado, é sucateado, e quando o cidadão tem que recorrer aos planos de saúde, recebem reajustes que vão de 43% a 53%.
Diferentes operadoras já começaram a aumentar também as mensalidades. A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, defende uma comissão parlamentar de inquérito para investigar os planos de saúde. O senador Jorge Viana, do PT do Acre, é a favor da proposta.
Você é obrigado a manter um plano de saúde antigo, porque se você for começar um plano novo, teu custo vai ser muito maior. E no plano antigo, você faz tudo aquilo que a operadora exige e quer para você não perder o plano antigo. Então é uma armadilha.
Além de representar um custo adicional para o paciente, os aumentos nos planos de saúde provocam um peso adicional sobre os índices inflacionários. Da Rádio Senado, Floriano Filho.
Na Lava Jato, o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, foi dispensado do uso de tornozeleira eletrônica. Acompanhe os detalhes.
O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, cassou a decisão do juiz Sérgio Moro, que impôs o uso de tornozeleira eletrônica para o ex-ministro José Dirceu, que foi solto em razão de uma decisão da segunda turma do STF na semana passada. Na última sexta, Moro determinou que Dirceu fosse até Curitiba para colocar a tornozeleira e o prazo para ele fazer isso terminava hoje. 3 dias antes, uma decisão liminar provisória da segunda turma do Supremo, da qual Toffoli faz parte, liberou o ex-ministro. Moro justificou que, como a prisão havia sido suspensa pela segunda turma do STF, seriam retomadas as medidas cautelares impostas ao ex-ministro, como o uso da própria tornozeleira. Toffoli também derrubou outras restrições que as medidas cautelares impunham a Dirceu, como, por exemplo, deixar o país, a cidade de Brasília, onde o ex-ministro tem seu domicílio, além de se comunicar com outros acusados ou testemunhas. Rodrigo Silva para o Paraná de hoje.
Intervalo no Paraná de hoje. A seguir, falamos sobre a região sul, que apresenta a menor taxa de mortalidade infantil e o maior índice de esperança de vida do país. Os dados você acompanha já já.
Paraná de hoje volta já.